Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Olá, ouvintes! Olá, Matheus!
Olá, Letícia! Olá, ouvintes! Tudo bem por aí?
Tudo bem. Conta o que aconteceu.
Ah, chegamos aqui um pouquinho atrasados pra live. Previstos acontecem, não é mesmo?
Chegamos não, né? Chegamos não, né?
Eu dependo de você, culpa. Então se você chegou atrasado, eu também chego.
Gente,
mas tá tudo bem, é isso
filme,
que importa.
Minha mãe.
Que filme que era, inclusive?
É, da Edith Piaf, sabe? Aquele francês.
Ah, sim. Uhum.
Aí ela foi fazer um lanchinho pra mim. Aí eu vim ver o celular que eu deixei no quarto. O Matheus, o que tá acontecendo? Eu tô preocupado. Onde você tá? Gente, porque hoje é terça, a gente tá acostumado a fazer o podcast de quarta.
Sim. Então tudo bem.
Tudo
é
ótimo.
É isso. Previstos acontecem, como sim, eu disse. Vamos lá, Letícia. Hoje eu tô aqui com uma história bem bizarra de um desaparecimento. Acho que eu até já comentei isso aqui antes, né? Desaparecimento é um tema que me deixa tenso. Sempre aquela coisa, o que aconteceu com essa pessoa?
Sim.
E você, como você se sente?
Eu... Não é que eu adoro, né? Pessoas que desaparecem, mas tipo, eu adoro histórias sobre desaparecimentos. Eu fico muito intrigada.
Uhum.
Então eu tô bem animada pra essa.
Que bom. Você já ouviu falar desse caso?
Não, nunca ouvi falar. Nunca.
Interessante. Então vamos lá?
Vamos.
Melissa Caddick nasceu em Sydney, na Austrália, e se formou em administração e secretariado na mesma cidade. No currículo dela também constavam outros diplomas, inclusive aqui no plural, tá? Na área de finanças, todos pela University of Technology, Sydney. Só que nenhum deles era verdadeiro, afinal, Melissa era uma golpista. Bam, spoiler. Ela trabalhou na administração de um banco de investimentos local, só que em 98. Após ela trabalhar apenas 6 meses nesse lugar, descobriram que ela havia roubado $2,000 usando diversos cheques falsos em que ela forjou a assinatura do chefe dela. Eu achei interessante que a empresa aqui deu duas opções para ela. Ou ela ia embora naquele momento, ou eles iam chamar a polícia para fazer uma investigação sobre ela. E você adivinha o que ela escolheu?
Foi embora.
Esperta.
Sim.
Vai que tinha mais coisa. Não sei, né? Parou aqui.
Espero que sim, porque $2,000? Eu achava que você ia falar $2 milhões.
Ah, mas assim, ó, vai. Isso em 98. Será que isso não era muito dinheiro lá pra época?
Bastante. Começou pequeno.
Pois é. Em seguida, ela foi contratada como consultora de investimentos na empresa Wise Financial Services. Ela conseguiu pegar um empréstimo de $750 mil. E com isso, ela comprou 25% das ações dessa empresa. Ou seja, ela virou uma grande sócia e tinha ali um certo poder dentro da empresa. Em 2003, ela chegou até a ser capa da revista Independent Financial Advisor. Pelo sucesso que ela fazia com os investimentos, tanto dela quanto dos seus clientes. Só que devido a algumas questões regulatórias, a Melissa não podia mais operar investimentos nem recomendar ações para os seus clientes. E com isso, ela foi demitida da Wise. Só para deixar claro aqui, tá, gente? Tem uma empresa bem moderna, atual, de câmbio, chamada Wise. Não tem nada a ver com essa empresa que eu tô falando aqui, tá?
Ah, tá.
Essa Wise Financial Services é uma empresa pequena lá da Austrália. Então, só também para vocês saberem, né? Enfim. Eu achei interessante também aqui, porque foi uma coisa bem... Como é que eu posso dizer? Superficial. Ninguém deu detalhes. Por que ela saiu... Apenas que ela não podia mais operar investimentos nem fazer nenhuma sugestão ali para os clientes dela.
Sim.
E ela saiu sob isso. Até então tá tudo ok, né, Letícia? O que você tá achando?
Só roubou, né? No começo, mas...
Até aqui...
Aparentemente, entrou nos eixos.
Sim. A Melissa se casou com Tony Caddick. Lembrando aqui, tá, que o nome de nascimento dela era Melissa Grimley. E o sobrenome Caddick veio desse casamento. Nos anos 2000. O Tony trabalhava na construção civil e eles tiveram um filho em 2006. Em 2010, eles se mudaram para Essex, na Inglaterra, para ficarem mais próximos da família do Tony. A Melissa não trabalhava nessa época e isso deixou ela bem entediada. Ela disse então pro marido que queria fazer um curso de finanças e também participar de uma conferência de investimentos na Suíça. Só que, na verdade, ela foi para Paris encontrar com o cabeleireiro dela, de Sydney, chamado Anthony Colletti. E olha só que mundo pequeno. Um amigo do Tony viu a Melissa com esse Anthony, tirou fotos deles juntos e mandou para ele. Quando o Tony foi procurar mais sobre, antes até dela voltar, ele descobriu que a Melissa tinha pago todas as despesas dessa viagem, tanto dela quanto desse Anthony, com o dinheiro ali da família.
Tá.
Depois de confrontar a Melissa sobre isso, ele foi passar um período com a família dele, na casa, né, da família dele, enquanto ela ficou na casa deles, ali em Essex, na Inglaterra, com o filho. Enquanto isso, ela tirou tudo da casa, esvaziou a conta conjunta que eles tinham e foi embora pra Sydney com o filho. Isso em janeiro de 2012.
Tá.
Chegando lá na Austrália, ela dizia pra todo mundo que o Tony era muito abusivo e controlador. Eles se divorciaram, oficialmente, em 2013. E nesse mesmo ano, ela casou com Anthony Colletti, o cabeleireiro que ela encontrou lá em Paris. Então assim, né? Essa mulher já deu golpe até no marido. Meu Deus.
E do jeito mais... Tipo, você não podia só se divorciar como uma pessoa normal.
Não é.
Você tinha que, tipo...
Uma coisa até que eu fiquei bem curioso era, assim, quanto que tinha nessa conta conjunta dos dois, sabe?
Isso que eu ia falar, tipo, pouco, né? Porque senão ela não tinha largado o marido, eu acho.
Concordo.
Se ela é tão obcecada assim por dinheiro...
Sim. Mas fiquei curioso sobre isso, né? Infelizmente, não tive muito mais. Mas ok.
Sim.
Na Austrália, voltando para Sydney, a Melissa começou a se apresentar para os amigos e familiares como uma consultora financeira. Afinal, ela tinha uma boa experiência, né, na área de investimentos, ela trabalhou naquela empresa Wise e ela sempre esteve muito bem vestida. Ela usava roupas, sapatos, bolsa de grife. Então, assim, era aquela pessoa, né, com visual bem sucedido.
Tá.
Né? Inclusive, uma história que eu li, mas aí também, ó, não posso confirmar a veracidade, mas, né, vi aí num blog na internet, na demissão dela lá na Wise, naquela empresa antes, onde ela forjou a assinatura do chefe, falaram que foi uma cena bem, como que eu posso dizer? Chamativa.
Tá.
Ela falando com o chefe, aquele lance de, ó, você pode ir embora ou a gente chama a polícia. Ela pegou a bolsa de grife dela, naquela época... E falou, eu vou embora. E foi.
Chanel.
Exatamente. Então,
eu vou pra
então...
minha casa.
Exatamente. Não, e literalmente, né? Roubei dinheiro daqui, mas eu vou embora.
A
com
minha
toda
bolsa,
dignidade,
minha
né?
Bolsa de grife. Ah, não tá aqui. Não era de grife, ia ser uma piadinha.
É, eu não tô com a minha mochilinha que eu comprei no mercado aqui.
Minha mochilinha. Ah.
Enfim. Ela tinha, né, como eu falei, esse visual de uma pessoa bem-sucedida.
Sim.
Assim, ela começou a fazer recomendações de investimentos para familiares, para amigos. Outras pessoas foram recomendando ela, né? E como funcionava? As pessoas davam o dinheiro para ela e ela mandava os relatórios, mandava toda a documentação dos investimentos que ela tinha feito, dos valores que foram aplicados, quanto a pessoa já tinha ganho, etc. Enquanto isso, Melissa comprou duas mansões em Sydney, carros de luxo para ela, para o marido, passou a comprar artes para casa, comprar joias caras para ela, joias assim, né, customizadas.
Tá.
É óbvio, né? Isso chama atenção.
Sim.
Quando as pessoas questionavam, às vezes, ela sobre isso, né? Sobre ali, o padrão de vida que eles tinham, ela falava que ela tinha recebido 86 milhões na demissão lá da Wise. E... isso para algumas pessoas. Para outras, ela falava que ela tinha ganho um processo de assédio sexual contra essa empresa.
Tá.
Lembrando aqui, né, que ela saiu de lá de uma forma bem discreta, a empresa nunca deu maiores detalhes.
Sim.
A
podia
única
ser
coisa...
qualquer coisa.
Exato. Mas a única coisa que essa empresa se pronunciou depois, e que descobriram, né, quando ela saiu mesmo, é, ela tinha recebido 750 mil dólares. Lembrando que esse dinheiro ela tinha feito um empréstimo na época.
Sim.
E também eu já fico aqui muito curioso. Como é que uma pessoa, né, consegue pegar 750 mil emprestado no banco? Acho que
vamos
ela já
tentar.
Tinha ali também uma grana, né?
Pois vamos tentar.
Exatamente. Vamos numa agência essa semana?
Vamos.
Gente, vamos quer 750 mil.
Sim.
E aí?
Você me dá?
O que você tá achando?
Bizarro. Arquivos bizarros, né?
Muito.
Muito estranho. Eu quero saber tipo, onde vai dar, porque ela ainda não desapareceu.
Vamos lá. Essa história ainda vai ficar bem bizarra.
Vamos.
Ainda mais. Enfim. Só que, né, aí falando dessa vida luxuosa que ela levava, tava tudo muito bem. Ela tinha ali sua justificativa por o dinheiro. Porém, em novembro de 2019, a Comissão de Investimentos Australiana, o órgão lá, né, regulatório do local, recebeu uma denúncia anônima de que a Melissa não tinha a licença para fazer os serviços de investimentos ou para investir no nome de terceiros.
Tá.
Se isso fosse verdade, ela poderia levar uma multa de $22,000 e poderia ser presa por até 2 anos. Inclusive, isso é uma coisa séria, né? Aqui, até aqui no Brasil, para trabalhar em umas áreas de investimento, você tem que ter certificação, tem que ter determinadas licenças.
Sim.
Como que essa denúncia ocorreu? Uma das pessoas que ia fazer o investimento com ela, foi uma pessoa muito esperta, procurou um pouco mais sobre ali ela, olhou notas de outros investimentos que ela já tinha feito e viu que ele tinha um número de registro, né? Que seria a licença dela.
Sim.
E quando essa pessoa pesquisou, o nome não era da Melissa, era outra pessoa.
Tá.
E se ela era, né, ali aquela investidora autônoma, né? Tô até falando umas palavras bonitas hoje.
Sim.
Enfim. É, se ela era essa independente, era a palavra que eu queria. Exato. Investidora freelancer. É, seria a licença dela, não tinha como ser de outra pessoa.
Sim.
Enfim.
Pra você ver como as pessoas não pesquisam as coisas.
Não é?
Porque qualquer pessoa poderia ter pego o número de registro dela e pesquisado.
E falado com ela, tipo, ué, mas não é você, é você mesma?
Sim, ninguém fez isso.
Pois é. E aí o regulador viu essa denúncia e sabe o que que aconteceu?
Não.
Não quer chutar?
Eu acho que ela desapareceu agora.
Nada, o regulador ignorou a denúncia. Tá tudo bem. Nada demais.
O meu registro também é falso, né? Tipo...
Pode ser, né? Ah, nem eu tenho registro, qual o problema?
E aí?
Pois é, ignoraram. E aí, em junho de 2020, vemos aqui, né, que a história tá ficando perto da gente, não é mesmo?
Sim, anos.
Chegou uma nova denúncia sobre ela, só que dessa vez tava ainda mais detalhada. Com isso, o órgão tomou vergonha, né? Fez o seu trabalho e fez uma investigação sobre as movimentações da Melissa. Levantaram que ela tinha movimentado cerca de $7,8 milhões nos últimos 12 meses. O que era, né, completamente incompatível.
Sim!
Para uma pessoa que é... é corretora freelancer, como a gente
falou. Autônoma.
Exato. Essa pessoa não ia ganhar tudo isso pra movimentar tudo isso. Então, ou ela tava movimentando dinheiro dos outros, o que ela não devia fazer, né?
Sim.
Ou ela tava dando um golpe. E aí, identificaram quem era a pessoa que tinha a licença. Era uma amiga dela. E você acredita como que ela usava essa licença?
Não.
Não sei como ela conseguiu o documento da amiga. Não sei se essa moça, né, tava ciente ou não. Sei como ela conseguiu o documento da amiga. Ela pegou o nome dela e colou em cima do nome da amiga. Gente, um negócio tão podre.
E todo mundo, ah, beleza.
Confiável, tá. Isso aí.
Confio. Gente, confio. Que estranho. Por quê?
Bizarríssimo. Mas acho que, ó, como você disse, as pessoas não pesquisam. Não olham só fundo,
não pesquisam,
né?
E tipo, ela podia ter estudado pra... ter o número de registro dela, entendeu?
Não é. Não sei se tinha valor pra pagar, né? Prova pra fazer. Mas enfim. Como ela realmente não tinha uma licença pra atuar nessa intermediação de investimentos, o que que descobriram? A Melissa tinha 7 contas bancárias diferentes. E o que que ela fazia? Quando ela recebia o dinheiro das pessoas, ela movimentava entre as próprias contas.
Sim.
E aí, gente, esquema básico, né, de pirâmide. Ela recebia o dinheiro de uma pessoa, era o que ela usava pra pagar os investidores mais antigos, usava pra ela mesma, e isso não tava investido em lugar nenhum. E até que você falou, né, o negócio dela ter estudado, foi bom que ela teve a experiência lá na empresa, né, de investimentos.
Sim.
Porque ela fazia um documento muito bem feito.
Mas sabe o que eu quero te perguntar? Se esse dinheiro, então, por exemplo, eu te dou dinheiro pra você investir pra mim, tá? se você não tá investindo, então, tipo, ninguém percebeu isso? Que ninguém tá vendo lucro?
Então, mas ela dava lucro pras pessoas. Inclusive, eu tava olhando, era assim, um negócio absurdo, né, em alguns casos. Aí a pessoa investiu tanto, nossa, seu dinheiro aumentou 80% no último ano.
Mas como?
Pessoa, uau! Ela inventava esses números.
Ah, ela inventava, nunca ia pra pessoa.
Não, ia pra... Não, então, se a pessoa pedisse dinheiro pra ela, tipo, ah, eu vou querer resgatar uma parte. Ela dava o dinheiro pra pessoa, porque entrava outro investidor e dava o dinheiro pra ela. Então ela conseguia devolver, né? Aí que tá o esquema, uma hora isso acaba, né? Uma hora não tem onde tirar dinheiro.
Meu Deus.
Só que
Deus.
O que acontece? Até aqui, tava tudo certo. Ninguém denunciou ela porque ela deixou de pagar. Ninguém questionou porque, nossa, meu dinheiro parou de render. Nossa, né? Não tenho mais nada.
Sim.
E assim, uma outra coisa até, né? Que é a ganância das pessoas que caem nesses golpes. Imagina, você coloca o dinheiro, eu falei, rendeu 80%. Você vai tirar? Não é melhor deixar mais um pouco?
Não, e tipo, sem você ter prova nenhuma... Você
então...
não... E você, tipo... O que a sua... Ah, vou te fazer um pix pra você investir o dinheiro pra mim. Gente!
E isso é uma coisa também que é, assim, muito chocante pra mim. Porque, que nem eu falei, ok, ela fazia um relatório bonito em papel e dava pra pessoa. Gente, isso aqui, essa história já é em 2020. Isso aqui tem internet, sabe? Tem tecnologia.
Então, e, tipo,
você vai só dar um relatório pra mim?
Sim,
por que que eu não tenho a minha conta?
É... E um dinheiro que supostamente a pessoa nunca ia resgatar, por quê?
Então, justamente, né? Deixa ela rendendo, tá rendendo tão bem também.
Fica rendendo e a pessoa nunca pega.
Pois é. O que as pessoas pegam, né? Que vai pegando aos poucos. Aí rendeu, sei lá, 100 mil. Legal, quero esses 100 mil. O restante deixa aí. Ou menos, né? Vai da ganância da pessoa.
Gente, mas é enfim. Que o Matheus investiga fraude financeira. Então, cuidado.
Ah, sim.
Ele sabe do que ele está falando. Cuidado.
Verdade. Pois é.
Esse caso é muito você.
Ai, não, até parece, eu faria uma coisa melhor. Mas isso aí a gente pode comentar depois. Enfim.
Depois a gente vê como vai fazer.
Sim. Como eu falei, né? Então ela tinha 7 contas bancárias. E ela movimentava o dinheiro entre as contas dela mesmo. Uma coisa também que eu acredito aqui que ela sabia é o seguinte: como ela também já teve experiência nessa área, ela devia saber quais eram os limites pra não ser denunciada, sabe? Por isso também ela tinha toda essa quantidade de contas. Ela podia Sim. movimentar o dinheiro sem nunca chamar atenção. Porque, gente, pensa, ó, isso aqui vai... Ela começou lá em 2010, mais ou menos. E aqui a gente tá em 2020, vai. Foi quase 10 anos, assim, ou até, pode até ter sido mais. Aliás, eu acho que foi de Sim. 2012 a 2020. Então vai, 8 anos.
É.
Como que essa pessoa não foi pega, sabe? Como que antes nunca chegou nada pra ela? De onde tá vindo o seu dinheiro, sabe?
Mas pensa... Ninguém entra nesses poréns. Tudo que ofende, a gente não pergunta.
Pois é.
Entendeu?
Uhum.
Quando que você perguntaria pra alguém que você acha estranho a pessoa tá com tanto dinheiro? Você... Pra mim, tudo bem, porque a gente é muito amiga. Mas tipo, uma Sim. pessoa que você não é íntimo.
Exato. E tipo, isso daqui, quem é que... Até, né, que eu falei, ah, perguntavam pra ela, nossa, né, mas você comprou tal carro, você tá usando tal roupa. Ah, eu ganhei milhões lá na empresa que eu trabalhei. Ela tinha também um nível ali, né, de intimidade com quem fosse fazer essa pergunta.
Sim.
Que também ela falou, né, ali, quantos milhões ela ganhou da empresa, que é isso, você também
Sim,
entra nesse detalhe.
Sim, a pessoa vai falar o quê? A pessoa vai falar o quê? Ai, não, você tá mentindo. Claro que não.
Né? E, então, o que eu estranhei aqui, né, eu falei, tipo, ela dá esse valor certo, tipo, 80 milhões. Você podia só falar, Sim. né, ganhei um dinheiro dessa empresa, ganhei uma bolada.
Exato.
Né? Estranho. Bem estranho já há muito tempo essa história, mas tudo bem. Então, né, como eu falei, ela tava usando ali o dinheiro dos investidores antigos, entrava novas pessoas, entrava mais dinheiro, isso ela conseguia pagar os antigos e sustentar a vida dela. Que, inclusive, eu falei ali que ela comprou as duas mansões, mas eu já tinha visto também que uma delas ela conseguiu, né, financiar. Mas assim também, né, pra financiar uma mansão, você também precisa ter um dinheiro ali, né, pra entrada e tudo mais, enfim.
Sim.
E aí, em novembro de 2022, a Polícia Federal Australiana foi até a casa dela... E falou, olha, isso aqui tá muito suspeito. Seguinte, confiscaram dela roupas, sapatos e joias pra já garantir que teriam ali algum dinheiro, né?
Sim.
E eu já fiquei pensando, gente, confiscar roupa, essa roupa tem que valer muito. Porque, né?
Bolsa, tem aquelas bolsas da Hermès que uma bolsa custa 150 mil dólares. Uma bolsa... B-O-L-S-A, uma bolsa. Tá? E o pessoal passando fome aqui do lado. Então,
pois
tipo,
é.
Mas tudo bem, continue. Militando, né?
Exatamente.
Que aba?
Esse é o local. Enfim, confiscaram esses itens dela, sapatos, joias também. E nesse mesmo dia já congelaram as contas bancárias dela, para evitar que ela tentasse fugir do país. E notificaram que ela tinha até as 4 da tarde do dia seguinte para entregar o seu passaporte e declarar qualquer passagem aérea que ela tivesse.
Tá.
O que você acha que ela fez na manhã seguinte?
Fugiu. Finalmente. Desapareceu.
Segundo o filho dela, que é outro aí, né? Bom, ele era jovem aqui. Parece que ele tinha 14, 16 anos, né? Nessa época.
Tá.
Ele ouviu 5:30 da manhã a porta da casa fechando. E ela costumava sair pra correr, pra caminhar. Então, tudo certo. Estranho que a Melissa não levou a carteira, não levou a chave de casa. Aparentemente, ela não levou nenhum pertence. E nunca mais ela foi vista.
Mudança de identidade. Mudou a identidade.
Você acha que foi isso que ela fez?
Com certeza, comprou identidade nova. Ou alguém matou
Sei
ela.
Lá.
Ou alguém descobriu e matou ela. Bom, você deve saber.
Eu falei, vou comentar minha teoria no fim, mas pode falar. Você falou, alguém matou ela?
Eu acho. Ou alguém que descobriu que ela tava, tipo, pegando dinheiro. Mano, porque é muita sacanagem.
Muito.
Imagina
Inclusive...
você tá confiando em alguém com o seu dinheiro.
Exato.
E a pessoa tá comprando bolsa.
Pois é.
Sapá. Meu Deus, eu não sei, eu ia ter um surto psicótico. Então, tipo,
Inclusive...
alguém sabia e matou ela, ou ela contratou alguém pra fazer RG, tudo novo, e...
Inclusive, ainda não comentei aqui, mas nesses 9 anos aí, entre 2012 e 2020, 2012, ó, 2011, 2012 até 2020, foi identificado que ela usou em torno de 30 milhões de dólares.
Eu nem sei como você gasta isso.
Ah, é que, bom, tem aquela coisa, bom, vamos dividir primeiro pelo tempo. O valor é chamativo, mas se você divide pelo tempo, não é tanto. Mas ainda assim, bom, que nem eu falei, nos últimos 12 meses aí dessa investigação,
não,
ela já tinha gasto 7 milhões.
30 milhões em 10 anos não é muito?
Então, ó, mas também não dá pra pensar tanto nessa divisão, porque nos últimos 12 meses ela tinha gasto já 7 milhões. Então, se ela tava movimentando 7 milhões, ela já tinha muito dinheiro. Enfim, é muita grana. E
Sim.
realmente, como que gasta, né?
Ah, eu quero ver uma foto dela, vou procurar.
Ela fazia vários... Pera, não pesquisa agora não, porque senão vai dar spoiler.
Não, só a foto.
Ah, tá.
Tá, já vi a cara.
Boa. Porque eu ia falar, cuidado, né? Porque dependendo da foto que pesquisar, enfim. Já chegou
nessa. Não, só vi
parte.
Ela normal.
Mas... Enfim, é muito dinheiro. E outra coisa, ela fazia várias viagens com o marido, com o filho. Viajavam pra esquiar. Tem fotos dela em jatinho particular. Então, enfim, né? A pessoa tinha muito dinheiro.
Tava
movimentando muito dinheiro.
Opulência.
Exatamente. Enfim, essa mulher sumiu. A princípio, a polícia considerou duas teorias. Melissa podia estar viva... e se escondendo, ou ela podia ter se suicidado. Achei engraçado que aqui não falaram que alguém podia ter matado ela, né? Porque, inclusive, você até falou de, tipo, ter um troço.
Sim.
Isso não é pra não dizer que imagina alguém que gastou seu dinheiro se você não pode querer matar a pessoa, né?
Essa gente não se mata, essa gente larga filho, larga marido, o que importa é o dinheiro, essa gente não se mata, não. Ela deve estar rica aí em outro lugar.
Bom, como eu disse, vou comentar a minha teoria daqui a pouco.
Tá.
Uma coisa que chamava a atenção, né, de que provavelmente ela podia estar viva, foi o comportamento do Anthony, o marido dela.
Tá.
Ele só reportou o desaparecimento dela depois de 30 horas que ela tinha saído de casa. E também, ele ficou chocado porque tinha uma audiência lá, alguma coisa que ela foi convocada. E ele ligou pra perguntar, ela tá aí? Falaram que não. E ele, nossa, como assim? Ele pareceu bem surpreso. Enfim. Ele negou ter qualquer envolvimento ou conhecimento dos crimes da Melissa. Ele disse que não tinha nenhum envolvimento com o desaparecimento dela. E que ela era a provedora da casa. Por isso ele estava assustado.
Sim.
Inclusive, ele ainda trabalhava como cabeleireiro. E ele só estava sem trabalhar recentemente. Porque, gente, 2020 teve pandemia.
Sim.
Ele estava em casa. E, realmente, ela era a provedora. Então, não tinha por que ele trabalhar.
Sim.
com isso, a polícia não encontrou nenhuma evidência que pudesse incriminar ele. Então já deixo até ciente aqui que, bom, não teve nada contra o marido dela.
Ah, tá bom. Tá
bom. Você pode comentar depois disso. Enfim, onde está a Melissa Kedick? Em fevereiro de 2021, um sapato de corrida foi encontrado na praia de Bornda Beach, a cerca de 500 quilômetros da casa da Melissa. E dentro do sapato havia um pé humano. Você tem ideia de quem era, Letícia?
A Melissa!
Aquela coisa, ela saiu pra correr, era uma coisa que ela fazia. Acharam um pé de sapato de corrida, fizeram essa associação, fizeram um teste de DNA. Sim, era o pé da Melissa. Encontrado a 500 quilômetros da casa dela.
Gente, eu não sei como não tem teoria de assassinato.
Era isso agora que eu ia comentar, porque assim, fizeram vários estudos, né, tudo mais. Ninguém tá pensando que mataram mesmo essa mulher?
É possível que ela tenha cortado o próprio pé e jogado no mar pra encontrarem e achar que ela tá morta.
Essa é a minha teoria, mas eu vou falar melhor depois.
Não é? Eu acho. Enfim.
A autópsia não conseguiu determinar se esse pé foi separado do corpo à força ou por decomposição. E por que, né, que à força? Por um trauma, só puxando? Uma das teorias também que tinham é que um tubarão podia ter comido a Melissa.
Ah!
E a...
Não.
Você já descrente. E aí, se ele tivesse comido, seria normal que ele tivesse regurgitado partes do corpo dela.
Tá.
Ou até mesmo, né, mordido mesmo. Sim. Ela ali, e o pé dela foi o que se soltou e saiu. Enfim. A polícia até considerou, gente, isso aqui pra mim tá uma coisa tão tosca, mas tudo bem. A polícia pensou em jogar pedaços de porco dentro de tênis e jogar no mar, pra ver se teria ali o comportamento de algum animal carnívoro,
tá,
ou mesmo das correntes do oceano, onde
tá,
aquele sapato iria parar.
Tá.
Fico feliz que ninguém fez isso, porque, gente, imagina também o tempo que você perde de jogar um sapato no mar e esperar ver onde ele sai. Ai, é cada ideia, gente.
Sim, a nossa ideia faz muito mais sentido.
Pois é. Eu já tava pensando que alguém matou essa mulher, mas ok. Um cirurgião ortopédico disse que era muito improvável que ela tivesse amputado o próprio pé, porque isso iria exigir muita força para poder cortar o próprio osso, causaria uma perda de sangue muito grande, e ela precisaria de atendimento pós-cirúrgico para sobreviver e não morrer com a perda de sangue.
Ah, ela pode ter contratado alguém.
Gente, com tanto dinheiro que essa mulher tinha?
Exato.
Exatamente. Você acha que ela não pode ter feito isso?
Sim.
Amputa o pé bonitinho, fica ali manca, e com o pé cortado... Gente, dá uma, assim, deixa um corte mais, como que eu vou dizer, mais grosseiro aí e joga no mar.
Porque é o que eu tô falando, essa gente que é obcecada por dinheiro, eles fazem tudo.
Sim.
Tudo, gente, as pessoas morrem todos os dias por causa de dinheiro. Você arrancar o próprio pé não é nada.
Imagina, você tem, claro que eu também não sei, né, se ela sacou dinheiro, o que que ela tava com ela, mas, né, realmente, você viver sem pé, mas com 1 milhão de reais... Dólares, inclusive?
Dólares, é.
Dólares, gente? Tô olhando aqui pra ver qual pé eu não gosto.
Será?
Que eu poderia deixar. Ai, que horror. Enfim. Mas no final, levaram em conta a explicação simples dos cientistas. Se ela tivesse morta, jogada no mar, o pé dela poderia se desprender do corpo no processo de decomposição.
Não.
Um animal também poderia ter mordido ela, por exemplo, um tubarão, e o pé dela se soltaria. Isso também poderia acontecer. E a forma das correntes marítimas podia sim levar de onde ela estava, ali de próximo da casa dela, para 500 quilômetros de distância, para aquela praia. Poderia sim sair lá. Então isso foi considerado. E uma das coisas, né, é que muita gente criticou como a polícia lidou com o caso.
Sim.
Porque... assim, se apegaram muito na teoria que ela tinha desaparecido voluntariamente.
É, nada a ver.
E foi isso. Inclusive, dentro do inquérito, tem informações de que a Melissa, ela tinha seguro de vida. E esse seguro de vida incluía cobertura para suicídio. Então, assim, por que não investigaram isso, sabe? Se ela não podia forjar a própria morte.
É, porque como ela já tá morta...
Aham.
Não faz sentido pra ele, sabe? E a
pois
fundo.
É. Só que
não
o que aconteceu?
Caso normal de desaparecimento.
Pois é. E aí, o que a polícia fez? Usaram os recursos ali que eles tinham de investigação e gastaram com outras coisas. Inclusive, por isso que eu falei, eu fiquei feliz que não pegaram um pedaço de porco e jogaram no mar. Porque, gente, tem coisa melhor pra você investigar aqui, né?
Sim.
Fiquei revoltado. Mas,
sim,
enfim. Com isso, confirmando que se o corpo dela estava mesmo no mar, que ela morreu. E, né, que realmente foi considerado que ela morreu, já que encontraram o pé dela.
Sim.
Todas as acusações contra ela se
extinguiram.
A pessoa morreu, o que que vai fazer?
Sim, então.
Aí, bom, pelo menos, né, pra não deixar só o sentimento aí de revolta, Melissa tinha várias coisas de luxo, várias roupas, várias bolsas, joias, sim, como eu falei, peças de arte. Tudo isso foi pra leilão, pra ajudar a pagar as vítimas dela.
Tá.
Então, né, todo o dinheiro que eles arrecadavam era dividido ali entre as pessoas, né, de acordo com o que aquelas pessoas tinham perdido pra ela. Sobre isso é interessante, quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet. Tem vários itens que foram a leilão, que eram dela, sabe? Tem a foto do item, quanto valia e por quanto foi vendido. Eu achei bem interessante, porque assim, tem item que, claro, dá muita revolta se você pensar na pessoa que perdeu o dinheiro, né?
Sim.
Porque, por exemplo, uma bolsa que ela pagou $60 mil. Foi vendida no leilão por $8 mil.
Sim.
Então, claro, perdeu-se muito ali. Mas, por exemplo, tinha roupa dela que era... customizada da Dior.
Tá.
Uma roupa muito específica, né? Que ela pagou muito caro. E quando foi vendido no leilão, foi vendido a muito mais. Valia muito mais já.
Tá.
Então, pelo menos, acho que também isso foi equilibrando, né?
Sim.
Enfim. Tem também notícia de que o marido dela brigou pra não leiloarem algumas coisas que ele queria ficar.
Não duvido.
Eu já esperava.
Sim.
Mas eu vi uma notícia bem recente dele, que até hoje ele trabalha como cabeleireiro.
Tá.
Realmente ele trabalhava como cabeleireiro enquanto ela praticava isso. Então foi até por isso que não foram atrás dele. Realmente consideraram que ele estava trabalhando, que ok, ele não estava envolvido.
Às vezes a pessoa é tonta também, né?
Sim.
Às vezes a pessoa é tonta mesmo. Realmente. Não sabe de nada porque é tonta. Tem uma casona, mulher, sabe?
Nossa,
deve
minha
saber.
Mulher me deu um carrão.
Sim.
Ela é maravilhosa, só isso.
Deve desconfiar de alguma coisa, mas a pessoa não quer ir a fundo.
Não é? E, enfim, uma coisa até também que eu achei engraçada foi... eu vi uma notícia dele comentando, né? Questionavam isso. Se ele não sabia... Se ele não tinha dinheiro, né? Que era pra... Pra investigar ele também, que investigaram ele tinha tipo $1.80 na conta.
Sou eu!
Coitado!
Sou eu! Menos $2!
Pois é, mas sério, era tipo $1.82, sabe? Não era nem $2 que ele tinha. Realmente, né, quando investigaram ali tudo, ela era provedora, ela pagava tudo, então, enfim. Inclusive, falam que até tem notícias assim, né, ruins em tabloides, essas coisas. Que ele era ali taxado como o boy toy dela.
Gente, o que eu acho?
Não vou entrar nisso.
O que eu acho? Ninguém fala disso de mulher, sabe?
Uhum.
Quando é homem, é visto como uma coisa errada, ruim.
Né? Um inútil.
Pelo amor de Deus.
Mas enfim. Chegaram até mesmo a fazer uma série chamada Underbelly, Vanishing Act, que conta essa história dela, conta a história... do relacionamento dela, do desaparecimento. Eu não achei essa série em nenhum app de streaming pra poder recomendar pra vocês, mas se algum de vocês, queridos ouvintes, assistir ela, comenta aqui com a gente. Vai que você tá na Austrália e consegue ver na TV?
Sim.
Porque, inclusive, essa série acho que é do ano passado, é super recente. Até como essas reportagens, né, do marido dela dando entrevista.
Tá.
Assim, o desfecho já de toda essa história aconteceu ano passado, é uma história mega recente.
Sim.
Mas enfim, só pra comentar aqui, como eu disse, minha teoria, eu ainda acho sim que ela cortou o próprio pé. Essa mulher tá em algum lugar vivendo super bem. É isso.
Eu também, tá rica de novo.
Com outro nunca nome. Deixou de ser rica. Acho que é isso, sabe?
Exato. É isso que eu acho também.
E aí, Letícia? Gostou dessa história?
Eu gostei. Eu gosto.
Bizarríssima, né?
Sim, me lembrou de B. Cooper, aquele que pulou do avião.
Uhum.
E ninguém sabe se ele
morreu. Dinheiro, né?
Conseguiu, é.
Pois é.
Gostei. Bom, foi assim...
O plot do pé me chamou muita atenção.
Sim.
Sim.
Descontraída. E, gente, só pra avisar que semana que vem não vai ter, tá bom? Não sei se na próxima, no dia 4, na semana do dia 4, vai ter, mas não sei. Talvez não.
Talvez tenha.
Talvez não. Mas talvez não. Mas talvez não.
Ok. Vocês vão saber seguindo a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, @arquivosbizarros. Sempre anunciamos as lives e os temas, né? Ali que a gente vai falar. Uma pequena. Tipo um pequeno spoiler, com uma arte bem legal.
Sim!
E se vocês gostarem...
Formato.
Exato. E se vocês, né, tiverem alguma sugestão, alguma história pra contar pra gente, alguma história que vocês querem ver por aqui, manda pra gente. Pode ser nas redes sociais ou no bizarrosarquivos@gmail.com.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.